pessoal, sejam bem-vindos ao Coração da Quênia, um dos nossos programas originais da Maremoto. Eu sou Ana Neves, produtora da Maremoto, e estou aqui hoje como host deste episódio. Esse é o quinto episódio do Coração da Quênia, e aqui vão alguns recados para quem chegou agora. Esse podcast foi pensado com muito carinho para quem acompanha a Maremoto. Queremos mostrar para vocês as pessoas que trabalham e colaboram para que os podcasts que vocês escutam por aí saiam da melhor forma possível. O coração é justamente isso, vocês nos conhecendo, conhecendo quem faz a Maremoto funcionar e que forma melhor de ir pelos assuntos que a gente mais gosta. Então, juntamos sempre duas pessoas que têm paixões que se complementam ou não para conversar aqui no programa. Assim, vocês conhecem mais da equipe Maremoto e também mais sobre o universo de podcasts. E por último, mas não menos importante, nos sigam nas redes sociais, @maremotopodcast no Instagram e no Twitter. Podem interagir com a gente, fazer perguntas, o que quiserem. Com todos os objetivos explicados, é hora de botar essa quilha no mar. Para hoje, temos uma seleção aqui da Maremoto para conversar na roda. Deia Xavier, nossa redatora e rec, e Ana Mariquito, editora de podcasts. E a gente se juntou aqui para bater um papo sobre documentários. Eu aposto que assim que eu falei documentário, você imaginou um animal andando num lugar extremamente remoto, ou talvez imagens de uma cidade abandonada com a narração de um historiador contando como aquilo aconteceu. Mas esse gênero é muito mais abrangente do que o que comem e onde habitam. E, ao mesmo tempo, muito mais traiçoeiros de se produzir. Não é só você fazer uma pesquisa e falar sobre ela. A coisa vai muito além. Mas chega nessa conversa, precisamos voltar para o começo, com esse clichê máximo. Documentários. O que são? Como eles nascem? Como se formam? Deia, você pode esclarecer isso pra gente?
Lá vamos nós tentar resumir anos e anos de história num comentário básico. Mas, assim, o exemplo que você deu, Ana, é muito a visão que a gente tem de como o documentário nasce, né? Até por uma questão de limitação tecnológica, até uns anos 40, por ali, documentário era muito essas imagens de locais de uma vida muito distante de quem produzia, normalmente uma visão meio eurocêntrica, com uma voz em off, impostada, masculina, que a gente chamava até de voz de Deus, aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, que vai explicar para quem está assistindo o que estava acontecendo em terras distantes, né? Com o passar do tempo, as tecnologias foram se desenvolvendo e as câmeras começaram a ser menores, mais portáteis, começaram a surgir gravadores para que a gente conseguisse captar o áudio direto também, junto com o que estava sendo filmado. Novas experimentações do cinema possibilitar as pessoas perceberem que o cinema não é capaz de captar uma verdade absoluta como estava se propondo no documentário no seu começo, né? E aí, hoje, ainda se traz essa ideia de que o documentário vai questionar, vai trazer uma afirmação sobre o mundo, mas de uma maneira muito mais fluida, onde quem produz entende que está fazendo um recorte muito específico aí ao seu bel interesse, ao interesse do seu público específico, e que usa de muito mais artifícios para além do que essa ideia meio didática, né? Dessas imagens estáticas e tal. Hoje, inclusive, você com seu celular, você está documentando a sua vida o tempo inteiro no seu Instagram. E o cinema tem englobado isso cada vez mais.
Isso faz a gente pensar nos formatos, né? Que existem agora de documentários. Porque conforme a gente vai documentando mais coisas, então, formatos novos vão surgindo. Quais são os formatos que estão sendo usados hoje? Ou quais são os mais usados dentro dos documentários?
Ai, o que eu mais gosto no documentário é justamente essa possibilidade da galera testar os limites do fazer cinema. Então, a gente tem documentário em animação, a gente tem documentário que é encenado, a gente tem documentário que, na verdade, é ficção, né? Os mockumentaries, que eles se fingem em formato documental, mas tudo 100% roteirizado. Ainda tem muito documentário que usa entrevista, que nasceu com o que a gente chamava de cabeças falantes, né? Que era só a imagem da pessoa sentadinha no cenário, falando, olhando para a câmera, assim, mas que hoje brincam muito com isso de diversas outras formas. E tem o meu favorito, que é o documentário em primeira pessoa, que a pessoa, agora com câmeras menores, né, fica mais possível fazer você filmar você investigando alguma coisa, convidar as pessoas a investigarem sua própria vida. E vai longe, Aninha, vai longe, que a gente tem muitas possibilidades, inclusive com o áudio, né? Inclusive os audiodocumentários.
É, aí pesa daí na edição, né? Pra mostrar tudo que a gente tá querendo passar. A gente já acostumou com o formato em vídeo, aí vai pro áudio e lá vamos pra nossa editora, Ana. Dentro da edição, quais as técnicas que a gente pode usar para deixar a narrativa de um documentário, tipo, a melhor possível? De não ter aquela sensação de que é só uma pessoa falando o tempo todo.
Então, não só no documentário para podcast, né, mas também, principalmente, o formato do documentário em si, né, os filmes documentários, eu penso que eles são muito resolvidos na montagem, né? Essa fala é até um pouco perseguida de gente falar, na pós a gente resolve, mas a leitura que eu tenho disso é que o documentário, ele permite um roteiro um pouco mais aberto antes da gravação, onde a gente consegue pontuar pessoas ou situações que a gente quer ver, que a gente quer, a partir dessas situações, surgir alguma coisa. Então, uma coisa que eu gosto muito dos documentários são documentários que nascem a partir de dispositivos, assim, né? Você meio que colocar certos limites para sua realização, seja de som ou da própria imagem, e aí entender como o mundo ao seu redor, ou o assunto que você está querendo conversar, o tema que você está querendo investigar, ou afirmar alguma coisa sobre ele, como ele vai responder em relação a esses limites, né? É um formato, assim, que eu gosto bastante e que eu acho que conversa muito com essa ideia de o que o som, ou quais são as técnicas que a gente pode usar para tirar um pouco de um sentimento talvez um pouco tedioso que a gente possa pensar quando a gente pensa em documentário, assim, trazendo um pouco da fala da ideia do que era esse documentário no início, né? Que era algo muito usado, assim, para escolas, para ensinar sobre alguma coisa. Eu penso que para a gente ter um documentário legal, bacana, a gente tem que ter um documentário que tenha ritmo. E aí a montagem é essencial. É como se a gente fosse trazendo esse quebra-cabeça que ele vai se mostrando um pouco ao longo do processo, né, de montagem. Para mim, o documentário em si é sobre um processo. Eu acho que nenhum filme nasce pronto do roteiro, porque se você for ver o roteiro assim, inicial pro que sai de filme, de produtos audiovisuais, não é a mesma coisa. Das experiências que eu já tive com documentários audiovisuais, longas e curtas, tanto editando som para documentário, quanto também produzindo, que eu já dirigi alguns documentários por aí, o processo de montagem foi essencial. E pensando um pouco pro lado do som, que eu acho que pode ser o que eu vou conseguir falar melhor aqui hoje, o documentário é um desafio pro som. Porque muitas vezes, e eu acredito que no audiovisual, assim, no cinema, mais do que no podcast, o documentário é um desafio para o som quando não se pensa em situações sonoras no roteiro ou em situações onde o som ele pode agregar. Porque muitas vezes a gente vai pensar em temas, a gente vai pensar em hipóteses, e aí vai pensar em como afirmar essas hipóteses, mas aí a gente vai pensar em entrevistados, em pessoas, em situações, em fatos históricos, e não vai pensar como eu vou conectar eles com o som. A gente está perdendo muito se a gente não pensa o som dentro do documentário. Porque pensando um pouco sobre essa questão de ritmo, sobre essa questão de textura na montagem, de emoção, o som ele traz uma camada a mais, né? Se a gente pensa que o cinema é feito de imagem, som em relação, e pensando um pouco sobre documentários de podcast, né, que são só o som, se você não tem uma contextualização sonora, você vai cair numa armadilha que o próprio roteiro fez para si mesmo, que é não considerar um respiro, não considerar uma contextualização, não considerar segurar o espectador pela mão e levar ele a esses lugares, a essa, entre aspas, muitas aspas, reconstituição desses tempos e espaços que a narrativa está querendo trazer.
Isso é genial, gente. Eu adoro isso. É, mas é tipo como o roteiro se relaciona com a montagem depois. E, tipo, é uma coisa muito ligada. Não tem como a gente pensar no roteiro para áudio sem conseguir imaginar o que você está ouvindo mesmo depois. Bom, a gente falou sobre narrativa e como ela tem que caminhar, então, mostrando a pesquisa em si. Ideia. Como você poderia falar pra gente sobre a pesquisa para um documentário? Uma pesquisa bem feita ou uma narrativa muito boa por si só? Elas já são suficientes para salvar um documentário?
Eu acho que isso que a Ana comentou sobre a importância da montagem no final já fala muito sobre a questão dessa qualidade da pesquisa influenciar 100%, né? Porque um roteiro ruim, 99% de chance que vai levar a um resultado ruim no final. Mas um roteiro bom não necessariamente vai levar um filme, um podcast muito bom no final. Então é muito mais do que isso, né? A gente tem, inclusive no documentário, a possibilidade de explorar a pesquisa, como a Ana até já comentou na resposta anterior, de você fazer um documentário aberto e construindo ele enquanto você constrói o seu produto, o seu podcast e o seu filme, né? Você tem uma pergunta e a própria pesquisa já é o produto final audiovisual que você quer chegar. Isso é muito bom, porque às vezes o que é interessante para o teu público não é a resposta que você vai ou não encontrar, e sim ser convidado para participar desse processo. No cinema documentário brasileiro tem nomes incríveis que produzem dessa forma, citar com prioridade Eduardo Coutinho, né, que é reconhecido internacionalmente como um dos melhores documentaristas, e a proposta dele era justamente essa: eu vou pegar aqui a minha câmera e eu vou para aquele lugar e lá eu e a galera da montagem no final vamos descobrir junto qual história que a gente vai contar. E esse é um dos trunfos para mim, a liberdade que você tem quando você está fazendo uma pesquisa para documentário.
Eu acho que essa pergunta aqui agora vai muito para as duas, é que isso também leva a gente para outro lado da moeda, né? Depois, como a Ana já frisou também, a montagem. E como que um cuidado a mais ou um descuido na hora da sonorização pode mudar o rumo do podcast que a gente está ouvindo de documentário?
Eu penso assim, que o documentário, ele é um formato que eu acho que não pode haver descuido, entendeu? A gente está tratando de fatos, a gente está tratando de pessoas reais, a gente está tratando de acontecimentos, nem sempre a gente está tratando sobre verdade, isso é uma polêmica, né? Algo que é bem discutido dentro dos estudos de documentário, mas o formato do documentário dentro dos podcasts, ele é um pouco diferente em termos de cuidado e produção do que alguns outros formatos de podcast, que também estão trazendo, né, pessoas reais, assim como alguns podcasts de entrevista e de conversa em si. Às vezes a gente pode passar por cima de algumas falas um pouco truncadas, a gente pode seguir, deixar elas como estão, mas o formato do documentário, eu penso que ele precisa ter essas constantes visitações na edição. Ele precisa ter muitos ouvidos, ele precisa ter muitas pessoas envolvidas na produção. Tanto que se você for ver os créditos de um programa de documentário, assim, é muita gente, desde pesquisa de sonoras, roteiro, produção, edição e sonorização, coordenação, são várias pessoas que estão ali garantindo que esse cuidado ele esteja presente em todos os processos, né? Porque o que está em jogo na sonorização do documentário é justamente essa noção de veracidade e confiança do produto. Porque se a gente pensa em uma não sonorização, assim, entre aspas, onde a gente tem só uma voz falando, no máximo algumas sonoras de entrevistas ou coisas assim, a gente pode produzir talvez uma falta de interesse do público, mas também um excesso de sonorização, um excesso de manipulação sonora também é um problema, assim, e aí eu quero dividir uma coisa que aconteceu nos últimos meses. A gente está produzindo um projeto aqui dentro da Maremoto, e na primeira versão do episódio, eu que estou assinando a sonorização junto com os parceiros aqui da Maremoto, e no primeiro episódio, assim, que a gente foi mandar pro cliente, nossa, assim, eu coloquei som de todo lugar. Tinha sei lá quantas camadas de áudio, mais de 30, assim. Eu tava me perdendo já com tanto som, com tanta música. Não tinha nenhuma parte onde não tinha uma caminha sonora lá embaixo da fala, né, do off do narrador e tudo mais, e aí a gente mandou pro cliente. E foi bem na época que tinha lançado um podcast que é A Mulher da Casa Abandonada, que também tem essa proposta documental, né, que trabalha com pessoas reais e com coisas que estão acontecendo em tempo real, de certa forma. E eu fui percebendo que existia um cuidado, uma revisão sonora no Mulher da Casa Abandonada que eu não tinha tido nesse projeto que a gente estava fazendo. Nesse projeto tinham tantos sons, tinham tantas manipulações, tinha tanto espetáculo que eu percebi que o excesso sonoro silenciou a emoção de algumas cenas. E aí eu comecei, junto também com o feedback do cliente, a gente começou a conversar um pouco sobre esse processo de sonorização junto com os outros profissionais que estavam trabalhando no projeto. E a gente foi encontrando esse meio termo, onde o som ele poderia criar esse espaço para a imaginação ser aflorada, sabe? Então, tanto que a gente tá na quinta versão de um episódio só. E provavelmente vai ter uma sexta, uma sétima, eu não sei. Mas eu posso falar que essa quinta tá muito melhor que a primeira. Não porque tá mais sonorizada, mas porque tá melhor cuidada. Tá mais olhada. E aqui na Maremoto a gente tem esse setor de controle de qualidade que vai por diversos setores, passa por diversos ouvidos e vai garantindo com que o programa ele tenha esse cuidado mesmo.
Eu queria ainda complementar que não é para você que está pensando em produzir um documentário, seja ele como cinema ou como podcast, não precisa ficar noiado de querer ter o controle do som em todos os momentos, porque se você vai gravar externo, se você vai gravar entrevista, não vai ter como. O ser cuidadoso não é super controlar. O ser cuidadoso é você saber trabalhar o material que você adquiriu a seu favor. Eu lembro de um episódio do República das Milícias, da Globoplay, que me marcou muito, que o jornalista, ele foi entrevistar, digamos que uma personalidade, de certa forma, misteriosa. E na sala onde o cara aceitou ser entrevistado, ele tinha milhões de passarinhos. Justamente para o que fosse dito naquela sala, não vazasse. E aí o podcaster teve que lidar com isso e eu acho que ele trabalhou muito bem inserindo a gente naquela situação, mesmo que ele não tivesse controle nenhum do áudio que ele tinha em mãos.
Isso é muito legal, Déia, porque às vezes a gente acha que para gravar um som ele tem que estar, tipo, o mais limpo possível, assim. Isso é verdade dependendo do formato que você quer fazer. E dependendo das manipulações que você quer fazer. Assim, para uma voz que vai guiar um documentário, tipo uma voz off, não aconselho gravar numa sala cheia de passarinhos. Mas para você trabalhar algum personagem que tem alguma característica específica, ou para você trazer algum ambiente, sabe, que vai contribuir para aquela situação, cara, muitas vezes um ruído é tudo que você precisa.
Uma coisa assim que vocês falaram agora, que eu achei genial, que é tipo, realmente caracterizar um personagem, alguma coisa assim que pode ser que a gente precise sair um pouco dessa zona do áudio limpo, alguma coisa assim. E isso faz a gente exercitar, né, a criatividade na hora de fazer a sonorização. Essa criatividade é que a gente tem, às vezes, na hora de capturar um som, etc., e indo como a gente vai tratar os áudios na montagem, ela pertence ao processo todo da criação do documentário? Ou é um processo mais enrijecido? Porque por ser uma pesquisa, a gente tem essa ideia de que vai ser uma coisa tipo, muito acadêmica, às vezes, contar a verdade, etc., como a ideia também já está desmistificando aqui pra gente. Então, o quanto que é um processo enrijecido e o quanto a gente pode flexibilizar na hora de criar o documentário em si?
Pensando um pouco, assim, eu acho que dá para falar, explorar bastante pensando na criatividade do som. Eu tenho um pouco de experiência em algumas dessas outras partes na realização de documentário. Eu acredito muito forte que existe espaço criativo em todas as áreas, só que ele vai se expressar de forma diferente, né? Pensando um pouco do som, eu acho que a sonorização, ela começa não quando você tem o material na sua mão, mas ela começa numa escutativa do que está ao seu redor. Então, quando se recebe um roteiro, eu sempre gosto de fazer uma lida nele primeiro e tentar linkar com o meu repertório sonoro. e tentar trazer o que, que eu tenho como repertório, não só como arquivos no meu HD, no meu banco de sons, que vale ouro para mim aqui no meu HD, mas também repertórios pessoais e que carregam uma emoção. Então, parte da minha construção como profissional de som é também alimentar no meu repertório sensível, assim, esses sons e o que eles despertam em mim, para então eu conseguir trazer eles de uma forma diferente, uma forma criativa. Na minha prática de sonorização, tanto para programas que vão um pouco mais para o do storytelling, assim, através do som, ou para os documentários também, eu sempre tento sair um pouco da representação. E eu acho que a criatividade é bem-vinda nesse sentido. Porque é muito fácil da gente estar com tudo falando no roteiro, que a gente está vivendo certa situação e o som só reforçar isso, né? É muito o que a gente vê e tem muitas brigas, assim, teóricas sobre esse uso do som, né? Só como um reforçador da imagem no cinema ou só como um mero ilustrador do que um narrador já está se falando. Então, eu sempre tento trazer esses outros sons ou texturas sonoras que remetem à sensação da cena. Então, muitas vezes, o som ele não vai ser uma representação de algum elemento da cena, mas ele vai ser uma representação de um sentimento que a cena desperta. E pensando um pouco sobre, eu acho que um exercício bem legal que eu gosto de fazer, que fica a dica aí para quem está editando podcast, começando, ou está querendo ir mais para essa parte de sound design, de também fazer até mesmo programas de ficção, né, que trabalham bastante som, eu faço um esboço espacial. Tem, dependendo da cena ou da situação, do cenário que é exposto no roteiro, eu pego um papel e desenho aquele cenário. Desenho de onde entra o som, para onde vai, o que isso traz e o que isso pode reverberar nas outras cenas e tal. Então, eu acho que existe muito espaço para criação nessa troca entre roteiro e edição. Inclusive, tem muitas coisas que voltam, a gente manda para controle de qualidade ou manda para revisão do cliente, e aí o roteiro volta diferente por conta de sugestões dadas pelo som. Então, eu acho muito legal essa abertura e essa cocriação, assim, porque dentro do documentário, como eu estava falando em uma das respostas, agora eu não lembro qual foi, que é algo muito processual. E o processo vai e volta, a gente tem que estar aberto e organizado na nossa timeline, editores, fica aí a dica, para se um projeto voltar, a gente poder facilmente ajustá-lo, aumentá-lo, não sei, alterá-lo de alguma forma, que fique mais coeso com o que está se propondo.
A gente fala muito dessa diferença, né, de documentário em podcast e documentário que é audiovisual, que aí a gente tem a parte do recurso da imagem também. A falta da imagem, ela pode atrapalhar na construção dessa narrativa?
Eu diria que muito pelo contrário, muito pelo contrário. A Ana já deu um excelente exemplo do processo criativo dela com áudio, como a imagem faz parte do processo dela, mas no resultado final, com certeza, não faz falta. E eu até vou trazer, citar uma fala que o Dan, nosso produtor, já fez em alguns episódios do Coração da Quilha, que é: aproveitem o podcast para criar narrativas, porque você consegue pirar muito mais com um orçamento muito, muito menor. Inclusive, desculpa ser academicista aqui agora, mas eu preciso citar um comunicólogo, o McLuhan, que ele dividia as mídias entre meios quentes e meios frios. E ele classificava a TV e o cinema como meio frio, porque você consome meio passivamente. Você tá lá, você assiste, você tem que ver. Ao contrário do rádio e agora do podcast, que a gente depende do que o ouvinte, a ouvinte, vai preencher com a sua criatividade quando ele está consumindo um produto nosso, seja ele documental, ficcional, entrevista. Então, quando a gente trabalha com podcast, a gente, como a Ana comentou, né, tava faltando esse espaço, esse respiro para a pessoa preencher. E quando há esse espaço para o ouvinte participar, ele se sente parte da construção da narrativa. Isso cria uma conexão muito maior que pode até sair do controle, como aconteceu recentemente com a Mulher da Casa Abandonada, supracitado, podcast documental, que as pessoas se sentiram tão dentro da narrativa e se apropriaram de forma até irresponsável e gerou o auê que gerou, né? Que possivelmente, se fosse um produto de vídeo, não teria gerado uma comoção tão quente, uma reação tão direta como aconteceu.
Nossa, total, Déia. Assim, se a gente parar pra pensar, eu acho que o som sem a imagem, ele cria uma lacuna gigantesca que tá praticamente implorando pro espectador, pro ouvinte preencher.
E é divertido preencher.
Tem que...
É gostoso.
É divertido preencher. Imagina, cara... Tenta fechar os olhos enquanto você está escutando uma descrição de um programa, de um documentário em podcast. Fecha os olhos e deixa a sua imaginação te levar, assim, você vai se ver em ambientes que você nunca imaginou. É doido demais.
Bom, a gente está falando muito sobre a edição, né, de documentário em formato de podcast. Mas eu ainda quero, assim, um beabá, talvez. Qual que é a melhor forma, para você, Déia, da gente adaptar um conteúdo de documentário para podcast?
Depois de tudo que a gente citou sobre todas as formas que existem de documentário, para mim a beleza é justamente essa liberdade de você trazer seu questionamento, a sua pesquisa, da maneira como você quiser. Assim como no cinema, como eu comentei, tem documentário com animação, encenação, se pá, tem até com musical. No podcast você também tem essa liberdade. A diferença, para você colocar uma narrativa dentro da caixinha documental, isso é uma polêmica que eu vou falar, tá? Da galera que estuda cinema, isso não é um consenso, mas a diferença é quando você coloca o nome documental, você espera que seu espectador ou que seu ouvinte assimile esse conteúdo de uma forma um pouco diferente do que um puro entretenimento, do que seria se você não colocasse essa palavrinha na frente. Mas fora isso, as possibilidades são mil, assim, um milhão. Quando eu comecei a ouvir podcast, o que me atraía muito era um grupinho que depois se juntou e até começou a se chamar de podcasters precarizados, que era a galera com seu próprio celular, que publicava diários, publicava as suas reflexões encaminhadas na rua, andando de carro. Isso é uma forma de você documentar a sua própria vida e não estar dentro de uma cartilha, de um livreto de como fazer um documentário, sabe? Então fica aqui o convite, você que está ouvindo, que gosta de podcast documental e gostaria de produzir também, faça com que você tiver em mãos. O documentário abraça todas as formas possíveis de criatividade.
Tá, a gente vai para uma coisa mais pessoal agora, a gente tá caminhando pro final, quase, do nosso Coração da Quilha. E eu queria saber de vocês, pras duas, tem algum documentário que fez vocês, assim, ter aquela sensação de cabeça explodindo? E que documentário é esse? Por que que ele te causou isso?
Tem um documentário que tá bem profundo no meu coração, eu guardo ele com muito carinho, que é de uma cineasta japonesa chamada Naomi Kawase. É um documentário que se chama Caracol, em português. O título em japonês é Katatsumori. Eu não sei qual é a pronúncia correta, perdão. Mas ele é um documentário sobre a voz também, gente. Acho que eu tenho. É um documentário que essa cineasta, ela se coloca nesse lugar de investigação de si e da sua família. É um documentário bem sensível que ele me abriu muito para essas outras possibilidades do documentário, assim, para essa colocação do sujeito que está realizando e também uma aproximação entre o sujeito e o objeto, assim, quase meio que tirando toda a limitação que às vezes tem no documentário clássico de alguém falando sobre algo, assim, praticamente esse filme, ele apaga isso e é ela falando sobre ela, mas também sobre alguém que ela observa e admira, né, que são os avós. E tem outro exemplo também que a Déia acho que citou, o Eduardo Coutinho, que é Jogo de Cena.
A minha resposta é muito igual à sua.
Então, pode falar, eu deixo só a do Caracol.
Não, eu ia complementar, inclusive, que eu não consegui escolher um único documentário, mas que eu ia roubar na pergunta e falar sobre o subgênero do documentário em primeira pessoa, porque depois que eu descobri, tipo, existe uma discussão no cinema absurda até hoje, que é sobre o que é um autor dentro da produção cinematográfica, já que tem 1 milhão de pessoas envolvidas, né? E aí as pessoas pegaram um documentário e falaram: tá, vamos jogar tudo isso fora e vamos produzir em primeira pessoa. E em vez de investigar o mundo, investigar o outro, né, falar do outro, vamos falar sobre nós mesmos. E eu acho tudo maravilhoso. Qualquer produção da Agnes Varda, várias produções brasileiras que também exploraram muito em primeira pessoa. E aí vem o Eduardo Coutinho e leva isso ao outro patamar com o jogo de cena, que ele convida mulheres a contarem histórias das suas próprias vidas ali num teatro, né? Num cenário muito interessante, inclusive, para ele fazer esse convite. E de repente você percebe que elas estão encenando umas às outras e elas mesmas. E quem tá falando a verdade, quem tá encenando essas histórias, se misturam, assim como é o fazer documental. É perfeito. Assistam um jogo de cena. Eu dei um spoiler absurdo, mas vale a pena mesmo assim. E tem na internet livre pra assistir.
Quem não tá vendo, porque enquanto a gente grava esse podcast, a gente tá se vendo aqui, né? Pra uma poder deixar pra outra. As duas parecem que vão se abraçar, assim, rodopiar e tornarem melhores amigas, sabe? Se encontraram muito agora. Esse Maremoto fortalecendo amizades.
Abraços virtuais.
Deixa eu te dar um abraço, Débora. Meu Deus. Eu amo a Agnes Varda também. Ela é rainha de tudo, do meu coração, meu Deus.
Ela inventou o cinema. Essa mulher é CEO, fundadora, proprietária do Fazer Cinema.
Ela fez um documentário sobre o gato dela, quando o gato morreu. Você já assistiu? É sensacional.
Eu não vi, não.
Tem no YouTube. É sensacional.
Eu vou ver hoje.
Gente, assim, parece que o gato dela é o maior ator de Hollywood, assim. O gato só olha pra câmera, às vezes você já sente tudo. Nossa.
É por isso que eu amo o documentário, porque ele abre espaço pra esse tipo de narrativa maravilhosa.
Maravilhoso, gente. Nossa. Por último, pra gente fechar aqui a nossa sessão de perguntas, eu tenho que perguntar pra vocês, quais são os podcasts que vocês indicam pra quem quer conhecer mais os documentários em formato de podcast?
Eu queria aproveitar pra indicar o Raízes, que é uma produção muito recente da Giro Produtora, né, do Caio Cavalcante, que é um processo de documentário em primeira pessoa, só que dessa vez em série e em podcast. E ele, muito parecido com o documentário da Ana, ele se propôs a investigar a própria família, assim, conversando com os mais velhos, entender de onde eles vieram e tal. E ele explica todo o processo, né, dessa pesquisa e que vai acontecendo à medida que ele vai gravando. Então, é um conhecer Brasil, né? Que eu acho que as raízes dele representam as raízes de muitos de nós, mas também um convite para que todos nós passamos por esse processo, né? De investigação de nós mesmos e das nossas famílias. E eu queria roubar também e comentar de mais um, só por uma questão de formatos que a gente comentou aqui, que é o podcast Prato Cheio, do Joio Trigo, que ele tá ali na linha tênue entre documental e reportagem. Mas eu gosto muito e queria recomendar aqui, porque ele brinca muito com diferentes formatos. Ele trabalha com narração, com entrevista, com arquivo, com encenação, e costura tudo isso num episódio só de uma maneira muito bem feita. Então acho que vale a pena como repertório.
Pensando em dicas, assim, de podcasts que tem um pouco esse formato documentário, assim, eu acho que tem um que já foi super indicado e falado, assim, várias vezes, que é o Praia dos Ossos, da Rádio Novelo, mas eu acho que ele, assim, foi um... Não sei se eu posso dizer se ele foi um dos pioneiros, mas ele mostra muito sobre esse cuidado que se deve ter com o material que foi captado, que está sendo montado, que está sendo colocado, né? Ele traz não só um cuidado com a montagem, com o roteiro, mas também traz uma certa resposta à interação com o público quando ele foi lançado. Tem uma enorme responsabilidade com as informações colocadas e também com o apreço estético, né? Eu acho que foi, assim, um dos primeiros podcasts documentário aqui no Brasil que levaram um padrão mesmo como se fosse um documentário para passar no cinema, assim, sabe? Se isso é algum padrão. Mas é muito possível, assim, de você imaginar cenas, de você estar dentro daquela narrativa de uma forma muito profunda e imersiva. E pensando numa outra opção, assim, de documentário, eu acho que ela conversa com outros formatos do podcast também, mas eu percebo esse certo apreço do documentário, que é o podcast Discoteca Básica, que ele traz uma pesquisa muito grande sobre os álbuns que ele traz em cada episódio. E aí o formato é um pouco diferente, porque para muitos projetos de documentário de podcast, a gente tem isso, né? São projetos, tem início, meio e fim, e são muitas vezes em episódios limitados, assim, que aí vão, enfim, vai depender do tamanho, do orçamento que se tem. Mas esse tem uma pegada muito mais, assim, de temporada, então são vários episódios por temporada, mas existe todo esse cuidado de formato, de apreço estético, também de cuidado com as informações trazidas, dessa seriedade assim, que a gente conversou um pouco. Eu acho que é uma boa inspiração para se pensar em trazer esse cuidado com informações, com fatos que hoje em dia estão um pouco em falta nesses formatos mais corriqueiros, semanais, né? A gente pode voltar a nossa atenção mais redobrada para as coisas também, para as mídias e informações mais imediatas. Eu acho que vale o cuidado.
E depois desse passeio midiático, acabou mais um episódio do Coração da Quilha, um dos nossos originais da Marimoto. Muito, mas muito obrigada a todos que acompanharam a gente e espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da gente e de quem faz a Marimoto. Quando for sair, lembra de apagar a luz e segue a gente lá no Twitter e no Instagram, no @marimotopodcast. Envie seus comentários sobre o programa, sugestões, dá um alô e fala com a gente. Eu fui Ana Neves, host dessa rodada, e mal posso esperar para ver vocês aqui de novo. Até mais!
Este podcast foi editado pela Marimoto.